bem, galera? Legal, como é que nós estamos? Tudo certo? Voltar ativo um pouco e falar sobre Orestes e a sua influência na composição da justiça contemporânea. Olha, nunca existiu um personagem tão forte que Ésquilo criou para representar uma tragédia tão certa das tragédias. O homem começa a ser julgado pelo homem. E na medida em que Orestes mata sua mãe, todos pensam que os deuses deveriam ser os elementos punitivos. Surgem as Erídias, mulheres tenebrosas, que eram, na verdade, os instrumentos das justiças bélicos. Mas o que, que tem de importante nesse julgamento quando Orestes comete um crime de delito maternal dos mais graves? Ele começa a trazer para a natureza humana de que nós podemos julgar e nós somos julgadores dos nossos atos, mesmo em delitos capitais. Ao contrário do que posso imaginar, em que muitos repercutem de que o direito público, especialmente os plenários de júri, são aqueles em que não existe possibilidade de democracia, em que muitos doutrinadores afirmam sim esse contexto, nós vamos ver que o júri popular é um dos mais importantes da esfera da justiça. Os próprios deuses respeitam muitas vezes os julgamentos populares, em sua grande maioria. Porque nesse caso nós vamos ver que Apolo intercedeu por Orestes e Minerva, de certo modo, junto com os deuses, aceitou o desígnio do referendo. A bem verdade que hoje vivemos num mundo complexo, onde muitos que falam que foram em batalhas não compareceram em algumas, apenas ouviram. Ou foram apenas sargentos de campos iniciantes, se não cabos iniciantes, e manobras profundas. É nesse contexto que nós temos que rever o nosso discurso do que é o julgamento popular e a sua força significativa. Obviamente que grande parte da nossa realidade hoje está voltada para um contexto em que os júris de delitos capitais são de grande minoria as vitórias de que defendem. Sinais do tempo ou baixa qualidades profissionais, ou mesmo um novo discurso de quem acusa. Ao certo que nós temos que ter sempre ideia de que a popularidade da justiça é uma das bases da democracia, sem o qual nós não temos democracia. Podemos ver isso ao longo de vários estudos, desde Dworkin, Haas, toda uma cultura norte-americana e vamos ver também na cultura alemã, Hegel, Kant, Marx. Todos eles caminham com o conceito de que a liberdade, ela se transforma de grau de importância máxima quando geralmente ela está dentro de conflitos circunstanciais, aparentes e profundos, sobre o qual a liberdade de ser existir. Pensando um pouco, a gente vê no Tratado da Natureza Humana, David Hume, quando fala que o conceito de liberdade é aquele em que a pessoa que está presa em cárcere ou está presa em grilhões, automaticamente, quando rompido a seara, rompido os ferros, ele adquire a liberdade. Então a liberdade é uma coisa que só se dá valor quando se perde. A razão assiste que muitas vezes o habeas corpus é o único instrumento popular que pode significar de primeira mão a liberdade daqueles que querem ou evitar a prisão daqueles que no futuro podem morrer. Compreender hoje a justiça é nós compreendermos a esfera das tragédias das mitologias gregas. Por quê? Porque os mesmos já tiveram nesse catafalso, nessa grande arapuca da vida, de não considerar o júri popular, coisa que grande parte dos nossos doutrinadores escreve em bons traços em seus livros. E são os mesmos doutrinadores que dão palestra para aquelas pessoas que, de certo modo, falam bem do júri. São essas divergências que nós temos que ver, que o nosso sistema processual está, de certa forma, corroído, tomado por cupins, de uma gravidade em que nós não temos pensadores hoje de cargas legítimas. Ora, o que são pensadores de cargas legítimas? São aqueles que se apresentam realmente diante das circunstâncias que eles estão. Todo o nosso contexto de justiça hoje, de certo modo, deixa de existir. Nós temos que nos apoiar em Oxin, nós temos que nos apoiar nos grandes pensadores como Kelsen, como todos aqueles que vêm em busca de um conhecimento, Schmitt, todos eles. O único que se salva, na verdade, nesse aspecto é Leonid Streck. Então, o que devemos pensar sobre a perspectiva de uma justiça que não temos? A justiça hoje serve como base de monetização de muitos, e cada vez nós vemos isso de forma clara e restrita. Lives, construções eólicas de conhecimento, porque vamos ver que no tempo propício, não são essas pessoas que se transformam em grandes advogados, são pessoas que de certo modo recebem muitos valores. Uma visão caricata de que justiça significa poder monetário, e vamos ver através de seus julgados que são muito parcos de conhecimento. Vemos isso todos os dias, de todas as formas. Equações sendo feitas com certas soluções que são quase impossíveis de entendimento, mas aceitamos porque serve como analogia, simplicidade e reflexão, porque não temos a capacidade de pensar a fundo. Realmente, estamos numa dualidade, numa contradição dialética, onde a beleza estética sobrepõe aos próprios conhecimentos. Nossas lives, poucas são de conhecimento profundo. Em raríssimos casos nós vamos ver grandes pensadores falando nas lives, ou se temos pensadores que falam nas lives, muitas vezes eles ficam numa cadeia restrita de dúvida, de cautela, de precaução, porque não é necessário mostrar o belo dentro do plenário do júri, não é necessário mostrar o risco no plenário do júri, não é necessário mostrar de forma sistemática a atuação do júri, como se fosse uma peça teatral ou como se fosse, na verdade, uma raiz mercantilista. Isso, o preço vai ser devidamente apontado para aqueles que a predominam. A justiça, na verdade, ela é uma caixa de reflexão e de influência para muitas circunstâncias. Se pudéssemos colocar hoje numa ampola o conceito de justiça e levarmos para a nossa casa, nós vamos ver que em pouco tempo tudo aquilo que não presta iria sair de sua casa e isso ficaria o que realmente possui dignidade. E aí nós vamos correr um risco muito grande. Essa figura de nós botarmos uma ampola e botarmos a essência da justiça e levarmos para todos os lugares, nós vamos ver que nós não iríamos encontrar muitas pessoas perto desse recinto que contém a ampola. Por quê? Porque a justiça contamina as pessoas boas, e as pessoas boas começam a ter uma posição de ataque contra as pessoas más, e as pessoas más não conseguem resistir. Uma pessoa de bem, ainda mais alicerçado uma ampola de justiça. Gostaria realmente que a justiça fosse um tema radioativo, daí a analogia que se faz de que a ampola da justiça serve como medida de refração e medida de afastamento aos animais nocivos que ali estão. Certamente, senhores, nós vamos compreender um mundo totalmente diferente se nós tivermos esse objeto. Aos poucos, não tenha dúvida que a química, a inteligência artificial irá criar elementos de conteúdo moral baseado num raio, baseado num cheiro, baseado num aditivo químico, em experiências científicas que por enquanto não estamos imaginando, mas pós o cadeamento genético pela inteligência artificial tudo pode acontecer. Eu tenho fé que realmente possa inventar a química da justiça, uma ampola valiosa, radioativa, e que realmente possa fazer a transformação do mundo. Já dizia os antigos mestres, nós temos que acreditar em nossos sonhos, e os nossos sonhos levar em frente. Eu acredito realmente que o estágio da nossa justiça é necessário ter uma ampola prática, pragmática. E somos nós que estamos criando, então, os resíduos, estamos criando a química, estamos criando realmente o combustível que irá ser feito dessa ampola. Somente os homens de bens, os homens de bens, é que irão triunfar, e os homens justos. Bem-vindo ao meu novo canal e aos novos podcasts que aqui irei fazer. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e seguiremos no próximo discurso. Obrigado a todos.